7 da noite em Brasília.
Amazônia cai mais de 80%.
Brasil ganha mais 4 universidades federais públicas.
Publicada a lei que regulamenta o setor portuário.
Quarta-feira, 5 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e aqui no Brasil temos muitos motivos para comemorar, Luciano.
É verdade, Kátia. Temos hoje a notícia que a taxa de desmatamento da Amazônia caiu 84% em relação ao índice registrado em 2004.
Com esse dado anunciado hoje, o Brasil está perto da meta que se comprometeu a cumprir até 2020 em diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Mara Kenup tem as informações.
O balanço da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, mostrou as estatísticas do desmatamento no Brasil em 2012, que teve redução de 84% em relação a 2004, ano do primeiro plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal. Isabela Teixeira também revelou que o índice foi o menor registrado em 24 anos.
É a menor taxa de desmatamento da história, desde nós monitoramos há 25 anos o desmatamento da Amazônia, deu 4.571 km. Nós reduzimos 2 pontos percentuais daquilo que foi anunciado no final de 2012. Isso representa um diálogo com o Ministério da Ciência e Tecnologia naquilo que também foi apresentado o cenário de emissões brasileiras. O desenho de cenário de emissões brasileiras da nossa Política Nacional de Mudança de Clima prevê a redução das emissões pela alteração do uso do solo, ou seja, a redução de emissões pelo desmatamento, e um desenho através do lançamento dos planos setoriais de mudar o cenário tendencial de crescimento de emissões de energia, de agricultura, de indústria e de mobilidade urbana, além da questão de resíduos.
A presidenta Dilma comentou que os números mostram que o Brasil conseguiu institucionalizar o processo de controle do desmatamento.
Foram 4.571 quilômetros. E isso para nós, que viemos, aliás, desde 2004 aplicando o PPCDAM, passa a ser uma das questões que nós queremos incorporar como uma tradição da nossa ação ambiental. Nós conseguimos institucionalizar o processo de controle do desmatamento. Nós estamos conseguindo consolidar esse controle através de mecanismos que o INPE fornece, que a Embrapa fornece, mas sobretudo também através dessa força de segurança pública ambiental. Essa parte ambiental da Força Nacional de Segurança Pública e da participação das Forças Armadas. Porque a experiência demonstra que esse plano tem de combinar as duas ações.
Outra questão foi as emissões de gases de efeito estufa. Segundo os dados apresentados, o país já atingiu cerca de 62% da meta total. O compromisso do Brasil é baixar para 36% as emissões de gases de efeito estufa até 2020. De Brasília, Mara Kenup.
Falando ainda em meio ambiente, Kátia, a coleta seletiva solidária e a Política Nacional de Resíduos Sólidos foram discutidas hoje aqui em Brasília.
Isso mesmo, Luciano. Os temas reuniram governo e catadores para um diálogo sobre as ações voltadas para este setor e as políticas públicas de inclusão desses trabalhadores no mercado de trabalho.
A repórter Cleide Lopes acompanhou o seminário Reciclando Práticas e Transformando Vidas e traz os detalhes.
O Brasil produz por dia cerca de 240 mil toneladas de lixo. Grande parte desse volume é depositada de forma inadequada. Estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam também que existem quase 3 mil lixões espalhados pelo país. E só 18% dos municípios brasileiros possuem programas de coleta seletiva. Nos dois últimos anos, a geração de resíduos sólidos vem superando a taxa de crescimento populacional urbano. Essa questão é considerada um dos principais problemas ambientais das cidades brasileiras. Para acelerar o processo de implantação da coleta seletiva, começando pela administração pública, o encontro em Brasília mobilizou gestores públicos, federais e estaduais. Para o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo Santana, a ideia do governo é fazer a coleta seletiva com inclusão social.
Mobilizar e conscientizar da importância do cumprimento do decreto 5940, que estabelece que em todos os órgãos da administração pública federal, a gente tem que ter a coleta seletiva e mais do que isso, é preciso fazer a coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis.
Mais informações sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, basta acessar o www.mma.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil!
Mais 4 universidades federais vão ser criadas: a do sul-sudeste do Pará, a do oeste da Bahia, a do sul da Bahia e a do Cariri, no Ceará.
A previsão é de que as instituições atendam juntas a mais de 38 mil alunos em 145 cursos de graduação. A repórter Isabela Azevedo tem as informações ao vivo. Boa noite, Isabela!
Boa noite, Luciano. Boa noite, Cátia. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Com a criação dessas universidades, quase 1.700 professores e 2.200 técnicos administrativos vão ser contratados. A criação das universidades faz parte do REUNE, programa que apoia a reestruturação das instituições públicas federais de nível superior. A presidenta Dilma Rousseff destacou a necessidade de levar cursos de graduação ao interior do Brasil.
Nós, quando fizemos esse processo de seleção, olhamos muito esse problema da capacidade de radiação que aquela universidade tem numa determinada região. Mesmo que a sede seja, por exemplo, lá na Bahia, em Itabuna, em Barreira, nós não temos dúvida que você terá efeitos em toda uma região próxima. E, portanto, quanto mais, e aí eu acho que os pleitos dos governadores têm de ser levados em conta, quanto mais a gente conseguir, de fato, preencher essa capacidade de irradiação, ou seja, quanto mais nós conseguirmos criar polos educacionais que criem essa irradiação, vai ser melhor para todos nós.
No evento foram anunciadas ainda parcerias do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa para aumentar o número de vagas do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do Instituto Militar de Engenharia, no Estado.
Obrigado, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Sancionada na noite desta terça-feira e publicada hoje no Diário Oficial da União, a Lei dos Portos. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. A presidenta Dilma Rousseff fez 10 vetos em relação ao texto aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado. Com os artigos vetados, a lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta quarta-feira fica assim: os terminais privados dentro dos portos públicos são obrigados a transportar tanto a carga própria quanto a de terceiros. Os trabalhadores portuários vão ser contratados pelas leis vigentes no país e por intermédio dos sindicatos que representam estes trabalhadores. Os contratos de exploração dos terminais feitos antes de 1993 não vão ser renovados. Já os contratos que foram celebrados depois de 1993 só vão ser renovados se for de interesse do governo. Para os contratos que vão ser celebrados de agora em diante, vale o princípio da maior eficácia e do menor custo no transporte da carga. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, anunciou investimentos nos portos ainda para este ano.
Queremos que a primeira rodada de licitação dos arrendamentos se dê no mês de outubro. A partir daí, nós devemos ter todos os demais blocos em sequência. O objetivo da Secretaria de Portos é que em janeiro nós façamos a licitação do último bloco de arrendamentos portuários. Preliminarmente, o valor desses terminais, entre terminais de uso privado e estações de transbordo, é de cerca de 25 bilhões.
A nova lei dos portos ainda vai passar por uma regulamentação nos próximos 15 dias. Já os vetos da presidenta Dilma Rousseff em relação ao texto aprovado pelo Congresso Nacional vão ser analisados pelos parlamentares. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E você sabe o que está mudando nos portos brasileiros com a nova lei?
As alterações já estão valendo desde dezembro do ano passado, quando foi editada a medida provisória que deu origem à lei sancionada ontem e publicada hoje. Vamos saber mais na reportagem de Leonardo Meira.
Agora, ganha a licitação para operar em um terminal do cais público a empresa que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada. Antes, de acordo com a Lei dos Portos de 1993, ganhava a empresa que pagasse ao governo federal o maior valor pela concessão do serviço. A mudança faz com que mais carga seja movimentada por menor preço, o que deve reduzir os custos de logística e melhorar a competitividade da economia brasileira. Outra novidade diz respeito aos terminais de uso privado, que ficam fora do cais público. Antes, esses terminais operavam principalmente carga própria, ou seja, uma empresa construía um terminal e escoava preferencialmente a própria produção. Agora, esses terminais podem operar mais livremente também cargas de terceiros. A Embraport é um terminal privado que deve entrar em operação em Santos, no litoral sul de São Paulo. Quando estiver finalizado, o terminal vai ter capacidade para movimentar 2 milhões de contêineres por ano. Quem detalha os investimentos da Embraport é a diretora da área de logística da Odebrecht Transporte, empresa sócia do empreendimento, Juliana Baiardi.
O ativo Embraport, os investimentos totais, é da ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais. E sim, nós buscamos maiores investimentos portuários. A gente entende que essa nova lei, ela abre para novos investimentos privados, abre para nova geração de emprego, enfim, abre para novas oportunidades. Nosso foco vai ser na área de container, na área de granéis sólidos e granéis líquidos. E não é só container, apesar do maior foco, né, sempre da mídia estar em torno do container.
As empresas interessadas em operar terminais de uso privado vão ter de passar por chamadas públicas feitas pela Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Os números da agência mostram que existem 60 contratos de adesão de terminais de uso privado assinados no país. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:13.
O governo zerou o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, para os estrangeiros que aplicam em renda fixa no Brasil. A alíquota era de 6% desde 2010.
A medida foi anunciada nesta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas o decreto que zera o imposto foi publicado hoje no Diário Oficial.
O ministro Guido Mantega explica a medida.
A medida é de longo prazo, não é para ter efeito imediato. Nós queremos deixar livre para aplicações em renda fixa, títulos do governo brasileiro. Na verdade, já havia aplicações, mas nós tínhamos diminuído muito a sua rentabilidade, com o IOF de 6%. Hoje não faz mais sentido, porque não há todo esse fluxo e também a rentabilidade caiu à medida que a taxa de juros é bem diferente de quando nós estabelecemos essa medida, que foi em outubro de 2010.
O ministro Mantega ressaltou ainda que a isenção do IOF não foi uma política para conter a inflação.
Que o peixe é um alimento saboroso e saudável, todo mundo sabe. Mas o que muita gente ainda desconhece é que ele também pode servir para fazer sapatos, bolsas, brincos, colares e carteiras.
A repórter Carolina Becker foi conhecer esses produtos na primeira exposição de artigos confeccionados com couro de peixes brasileiros, que foi feita hoje aqui em Brasília.
O couro de peixe é uma matéria-prima sustentável e de fácil acesso para produtores familiares e comunidades ribeirinhas. Depois de utilizada a carne para o consumo, a espinha para farinhas e rações e as vísceras para a produção de biodiesel, o couro, em vez de ser descartado, pode ser usado para a confecção de acessórios. Segundo o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, o objetivo da mostra é incentivar a cadeia produtiva e mostrar que o pescado pode ser totalmente aproveitado aproveitado.
Olha, eu acho que as pessoas ainda não deram conta de que o couro do peixe é, vamos dizer assim, um produto extraordinário para bolsas e sapatos. Hoje aqui o Ministério fazendo essa exposição está dando um novo horizonte para os produtores de peixe no Brasil, que hoje estão produzindo 600 mil toneladas ou 600 milhões de quilos, terem condições de, vamos dizer assim, entrar em contato com esses fabricantes de bolsas e sapatos e aí poder vender para eles.
A exposição está sendo realizada no Centro Cultural Banco do Brasil e termina daqui a pouco, às 9 da noite. Participam expositores do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Além do Ministério da Pesca e Aquicultura, o evento teve o apoio da Companhia do Vale do Rio São Francisco, a Codevasf. De Brasília, Carolina Becker.
Voz do Brasil.
Os recursos do Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, no valor total de 136 bilhões de reais, vão estar disponíveis aos produtores no mês que vem.
A garantia foi dada hoje pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, no programa Bom Dia, Ministro.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, informou que os recursos do Plano Agrícola e Pecuário vão estar disponíveis aos produtores rurais a partir do dia 1º de julho.
E a presidenta ainda diz ainda que quer o acesso facilitado, ela quer que esses recursos cheguem o mais rápido possível à mão do nosso produtor, que o produtor tenha o acesso mais facilitado possível. E que se for necessário mais de 136 bilhões, que ela colocará à disposição do nosso produtor. Ela vai aumentar os recursos. Isso nos traz um conforto muito grande, isso traz uma tranquilidade ao nosso produtor de saber que ele pode contar com os recursos o mais rápido possível, já pode a partir de 1º de julho buscar esse recurso nos bancos.
Antônio Andrade informou também que do total de recursos previstos, 115 bilhões e 600 milhões de reais serão com taxas de juros controladas.
Os juros, onde não abaixaram, também não aumentaram, permaneceram igual. E já tivemos no plano agrícola passado, 2012-2013, juros subsidiados, bem abaixo dos juros de mercado.
O novo plano agrícola e pecuário vai priorizar os setores de armazenamento, irrigação, seguro rural, desenvolvimento sustentável e cooperativismo. As áreas de defesa agropecuária e assistência técnica também serão fortalecidas. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SENAD, do Ministério da Defesa, trabalha com um monitoramento constante de informações sobre possíveis desastres naturais, como estiagem, enchentes e incêndios em áreas de risco.
Além de ajudar a reduzir impactos e preparar a população para possíveis desastres, o SENAD também é responsável pela mobilização de diversos órgãos locais, estaduais e federais para o atendimento às vítimas.
Vamos saber mais na reportagem de Leandro Alarcon, que acompanhou um dia de trabalho na sala de monitoramento do SENAD aqui em Brasília.
No começo do ano, as chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixaram mais de 30 mortos, número que poderia ser ainda maior se não fosse a atuação do SENAD, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, como explica o diretor do centro, Rafael Chadec.
A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a gente sempre tem um grupo de analistas aqui recebendo informações, trocando informações dos órgãos parceiros de meteorologia, geologia, enfim, né, todos os órgãos que trabalham com essas informações e levando essa informação, articulando isso com as defesas civis municipais, com as defesas civis estaduais, de forma a trabalhar preventivamente.
Os especialistas do SENAD trabalham em uma sala com um telão onde estão disponíveis as informações sobre o tempo, clima, nível de rios e reservatórios de todo o país. Só neste ano, 314 municípios receberam alertas de possíveis desastres naturais, 71 deles considerados de nível alto ou muito alto. Segundo o diretor do SENAD, Rafael Chadec, o trabalho é realizado com a ajuda de tecnologia de ponta.
A gente tem ali desde o radar com a chuva correndo agora, a posição de todos os carros-pipas que estão quase todos implementados lá na distribuição Nordeste, até as informações de alertas, né, que é a nossa principal função estar gerenciando aqui.
São duas frentes de trabalho. Uma é responsável pela preparação e resposta a desastres para garantir o atendimento mais rápido às possíveis vítimas. Outra frente é responsável pelo monitoramento de informações sobre possíveis desastres. Rafael Chadec e explica com mais detalhes o funcionamento do SENAD.
Então a gente trabalha com, por exemplo, a gente está vivendo a pior seca da possivelmente uma das piores secas da história na região do semiárido, e a gente aqui opera, né, conjuntamente com o exército, as informações da distribuição de água por carro-pipa, toda a parte da assistência humanitária para os municípios atingidos nessa região, bem como a parte de incêndio florestal. Agora a gente começa a ter um aumento do risco na região centro-oeste, né, oeste da Bahia também, e a gente monitora daqui em conjunto com os órgãos parceiros.
Ao todo são 77 profissionais que trabalham no SENAD, 16 são plantonistas. O centro nunca para. De Brasília, Leandro Alarcon.
E ainda falando nesse assunto, Luciano, a Defesa Civil Nacional vai realizar pela primeira vez simulados de desastres naturais na região norte e no centro-oeste do país.
A ideia é preparar moradores de áreas de risco para agir em situações de emergência, como inundações e deslizamentos de encostas.
Essas ações fazem parte do conjunto de ações preventivas feitas pelo Ministério da Integração Nacional, com a meta de zerar o número de mortes no país e minimizar impactos econômicos e sociais decorrentes de desastres naturais.
Confira mais detalhes sobre os simulados na entrevista que Isabela Azevedo fez com o diretor de minimização dos desastres do Ministério da Integração Nacional, Armin Brown.
Diretor, qual que é o calendário a partir de agora para essa simulação dos desastres naturais?
Em junho e julho na região centro-oeste, agosto e setembro na região norte do Brasil e outubro e novembro na região sul e sudeste.
E por que essa ordem?
Nós seguimos os períodos que antecedem os períodos mais críticos de desastres nas regiões. Por exemplo, nós realizamos na região nordeste no mês passado, porque agora está se iniciando o período de chuvas. E a mesma coisa a gente faz nas regiões norte, centro-oeste e sul e sudeste principalmente, visto que o verão é muito forte no que tange a ocorrência de chuvas, que ocasionam inundações e escorregamentos na região sul e sudeste.
Como é que funciona uma simulação? O senhor poderia descrever uma para mim?
A atividade ela consiste de uma capacitação e depois uma preparação da comunidade para a simulação em si. Na capacitação, nós treinamos vários municípios de um determinado estado em atividades de resposta a desastre, de como se organizar e preparar um simulado. O simulado em si, nós vamos às comunidades de maneira antecipada, informamos a comunidade que vai acontecer um simulado, realizamos o simulado e nós aproveitamos que nós retiramos as pessoas de suas casas de maneira simulada para conscientizar essas pessoas, para gerar nessas pessoas um senso de percepção de risco.
Qual que é a importância da participação dos moradores nessa simulação?
É muito importante porque eles são os grandes beneficiados com isso. Eles são preparados, eles vão aprender a agir em caso de desastre. Então, no caso de uma chuva muito forte que gere, por exemplo, um risco de escorregamento de terra, eles vão saber já o que fazer de maneira antecipada, já vão ser treinados. E além disso, eles vão, como eu falei, vão estar sendo conscientizados de um risco e vão ajudar a Defesa Civil, desde lá da comunidade, ajudar na prevenção de desastres.
Armin Brown, diretor de minimização de desastres do Ministério da Integração, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, boa noite.
110 homens da Força Nacional vão apoiar as ações de segurança pública no Mato Grosso do Sul para ajudar o Estado na resolução de um conflito indígena depois que índios ocuparam uma fazenda para reivindicar uma demarcação de terra.
O efetivo da Polícia Federal também foi aumentado em mais 100 homens.
Amanhã, o ministro da Justiça se reúne com os índios Terena para definir a desocupação das terras no Mato Grosso do Sul.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desmatamento na Amazônia cai mais de 80%.
Brasil ganha mais 4 universidades federais públicas.
Publicada a lei que regulamenta o setor portuário.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
Para conhecer de perto os preparativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedrás de Oliveira, visitou a cidade-sede, o Rio de Janeiro. Cedrás, que é relator no TCU das fiscalizações sobre os Jogos, foi até as obras de estruturação da cidade, incluindo os complexos da Barra da Tijuca, de Deodoro, do Maracanã e as obras de mobilidade urbana. Além disso, foram feitas reuniões informações sobre o andamento das ações e dos projetos. O ministro Cedraz falou dos objetivos desses encontros.
Manifestei ao prefeito a importância da aproximação de todos os atores envolvidos neste desafio como forma de, ao final, ser garantida a lisura e o bom emprego dos recursos públicos de maneira a se promover um evento esportivo alinhado aos princípios da legalidade, da economicidade e da eficiência.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.